declaro aberta a segunda sessão ordinária realizada nesta data. Felizmente, o nosso orador, eu ia começar ali, hoje nós vamos fazer o seguinte, vamos solicitar o senhor vereador José Lissotti a fazer um trecho da oração.
Quando o aflito, que desfalecido, derrama o seu queixume perante ao Senhor. Ouve, o Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Não me escutes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Date pressa em acudir-me, porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo, sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim, praguejam como o meu próprio nome, por não tenho comida, por pão tenho comido cinza.
Pronto, senhor presidente.
Passando ao uso da palavra.
Ah, tá, alguma objeção?
Ah. É, primeiramente, tem alguma objeção sobre a ata? Se alguém tiver alguma objeção, pode citar. Se não, daremos continuidade.
Farei a leitura das proposições. Súmula do projeto de lei de número 001/2017. Dispõe sobre reposição salarial ao funcionalismo público municipal e cargos comissionados com base no inciso 10º, artigo 37 da Constituição Federal. Cada vereador tem uma cópia desse projeto em mãos. Indicação de número 012/2017. A senhora vereadora Patrícia Maria Derete Rodrigues, infrafirmada, vem respeitosamente na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao excelentíssimo prefeito municipal que determine a seguinte providência. Construção de um quebra-molas na rua Albano Miller, especificadamente em frente à casa do senhor Vicente Malaquias. Em sua justificativa, a senhora vereadora salienta que os condutores de carros e motos estão trafegando na mencionada rua em alta velocidade. Pede deferimento, sala de sessões, em 3/2/2017, Patrícia Maria Derete Rodrigues, vereadora. Indicação de número 03/2017. O senhor vereador Oswaldo Norbiato, infrafirmado, vem respeitosamente na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao Poder Executivo a seguinte providência. Determinar o funcionamento da rodoviária, uma vez que a obra está 100% concluída. Em sua justificativa, o senhor vereador salienta que esta obra foi concluída na administração anterior e que, na ocasião, foi feita uma licitação, só que não apareceu nenhuma pessoa interessada em assumir as atividades para manter a rodoviária em pleno funcionamento. O vereador sugere ao prefeito atual que tome as devidas providências para ativar a mesma, Haja visto que em dias chuvosos, a população que necessita deslocar de ônibus não dispõe de um local adequado e protegido para aguardar o veículo metropolitano. Pede deferimento, sala das sessões, em 3/2/2017. Oswaldo Norbiato, vereador. Indicação de número 014/2017. O senhor vereador Eric Fernando de Oliveira, infra-firmado, vem respeitosamente, na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao Poder Executivo que determine ao setor responsável a seguinte providência: a remoção dos entulhos semanais, no máximo em 5 dias, entre a colocação e a retirada dos entulhos nas calçadas, e que esses entulhos sejam destinados a um lugar apropriado, evitando assim a proliferação de mosquito Aedes aegypti, dengue. Justificativo. O senhor vereador salienta que não adianta nada fazer campanha para limpar os quintais colocando os entulhos nas calçadas e não dar a eles destinação correta, pois o ciclo do mosquito é de 5 dias e se a prefeitura não fizer a sua parte, de nada irá adiantar. Pede deferimento, sala das sessões, em 3/2/2017. Eric Fernando Oliveira, vereador. Indicação de número 015/2017. O senhor vereador Amarildo Pinto de Andrade, infra-firmado, vem respeitosamente, na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao Poder Executivo a seguinte providência: construção de um quebra-molas na rua Francisco dos Santos, trecho entre a casa do senhor Ilarema e a lanchonete do senhor Terezo. O senhor vereador salienta que os condutores de carros e motos estão trafegando na mencionada rua em alta velocidade, colocando em risco a vida da população. Pede deferimento, sala das sessões, em 3/2/2017. Indicação de número 016/2017. O senhor vereador Amarildo Pinto de Andrade, infra-firmado, vem respeitosamente, na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao Poder Executivo a seguinte providência: construção de um quebra-molas entre a rua Ayrton Senna da Silva e a Avenida Jitsuisquicina. Em sua justificativa, o senhor vereador salienta que os condutores de carros e motos estão trafegando na mencionada rua em alta velocidade, colocando em risco a vida da população. Pede deferimento, sala das sessões, em 3/2/2017. Indicação de número 017/2017. O senhor vereador Amarildo Pinto de Andrade, infra-firmado, vem respeitosamente, na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao Poder Executivo a seguinte providência: troca de lâmpadas dos postes das ruas Ayrton Senna e Avenida Jitsuisquicina, entre outros pontos da cidade que necessitam de iluminação pública. O senhor vereador salienta que diversas ruas da cidade estão às escuras por falta de manutenção ou troca das lâmpadas, haja vista que a população vem cobrando constantemente pelas devidas melhorias. Pede deferimento, sala das sessões, em 3/2/2017. Amarildo Pinto de Andrade, vereador. Indicação de número 018/2017. O senhor vereador Amarildo Pinto de Andrade, infra-firmado, vem respeitosamente, na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao Poder Executivo a seguinte providência: efetuar as melhorias necessárias em uns trechos mais precários da estrada do bairro Santa Maria, especificadamente na fazenda Pedra Alta, entre outros. O senhor vereador salienta que, com a colheita da safra, os caminhões estão tendo dificuldade para trafegar em alguns pontos da mencionada estrada, haja visto que os agricultores têm cobrado constantemente pelas devidas melhorias. Pede deferimento, sala das sessões, em 3/2/2017. Amarildo Pinto de Andrade, vereador. Indicação de número 019/2017. O senhor vereador Amarildo Pinto de Andrade, infra-firmado, vem respeitosamente, na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao Poder Executivo a seguinte providência: efetuar a limpeza e a reconstrução de de algumas caixas de contenção de águas pluviais na propriedade do Sr. João Bueno e também na estrada do Godói. O senhor vereador salienta que a água da chuva que desce da estrada do distrito de Santo Antônio e da propriedade do senhor João Bueno está afetando a mina do bairro, deixando a água suja e imprópria para o consumo, prejudicando as famílias que fazem o consumo da mesma. Pede deferimento, sala das sessões, em 3/2/2017. Marildo Pinto de Andrade, vereador. Indicação de número 020/2017. O senhor vereador João Batista de Andrade, infrafirmado, vem respeitosamente na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao Poder Executivo a seguinte providência: voltar a pagar os exames laboratoriais aos pacientes mais necessitados do município. O senhor vereador salienta que a área de saúde sempre foi uma das prioridades no município, haja visto que metade da população são pessoas carentes e muitas vezes, quando necessitam dos exames, acabam não tendo o dinheiro para pagar. Pede deferimento, sala das sessões, em 3/2/2017. João Batista de Andrade, vereador. Pronto, senhor presidente.
Então vamos passar o uso da palavra. Convocamos o vereador João Batista de Andrade.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora, senhor presidente e a todos presentes. Quero iniciar minhas palavras aqui dizendo que nós fizemos no passado praticamente um congelamento do salário dos vereadores de Rio Bom. Nós congelamos o salário dos vereadores até 2018, de 2016, 2017, 2018, em 2.000 e poucos reais, diferente de outros municípios do Vale do Ivaí, que ganham hoje em torno de 4.000 reais. Marilândia, Novo Itacolomi e outros. Um exemplo para o Vale do Ivaí. O vereador que menos ganha são nós, vereadores aqui do Rio Bom. Então, é um exemplo porque nós sabíamos da dificuldade que já estava passando no momento, naquele momento, e que nós está passando hoje o Brasil e nosso Rio Bom. E também, as pessoas hoje procuram muito o vereador. E não procuram o prefeito, não procuram o vice-prefeito, mas se procura o vereador. E se procura perguntando de casas populares, pergunta da saúde, pergunta do esporte, e nós somos muito questionados. Eu não quero dizer aqui que eu sou contra o prefeito, que sou contra, não vou aqui ficar criticando, ficar falando um monte de coisa, porque o mandato começou agora, e eu também não sou a pessoa dona da verdade, ficar falando mal das pessoas e falando dos outros. Mas, nesse exemplo que os vereadores deram, nós achamos agora que o nosso prefeito Enio ia começar o mandato não contratando 10 secretários e 20 diretores, cada dia contrata uma pessoa, e inchando a folha de pagamento. Eu falei na eleição passada, na reunião passada, que até falei um pouco da saúde, mas cada prefeito ele tem uma prioridade. Um prefeito ele entra no mandato dele, às vezes ele quer... Ele pensa mais em moradia, pode ver no Brasil é assim. Outro pensa mais na saúde, outro pensa na educação. Nós já vimos no Rio Bom que a prioridade desse prefeito é o esporte. Se investe no esporte hoje, só a folha de pagamento dá mais de 10 mil reais mês. Eu acompanhei o mês de janeiro, o mês de fevereiro, o esporte no Rio Bom está parado. Poderia deixar um pouco mais, daqui talvez 100 dias, para contratar o pessoal que ele contratou. 10 mil reais no esporte, com a folha de pagamento, 10 mil mês, com mais os encargos, 13º e 1/3 de férias, se vai para 150 mil ano. Coisa que podia se investir em outras áreas mais prioritárias do município. Então, se vê nesse prefeito, a importância do esporte. Eu vejo lá um campo que não tem uma secretaria, que não tem um escritório. Fui lá durante a semana, acompanhei, hoje que estão roçando o campo. mas um campo que 5 pessoas para cuidar do campo, um campo que não tem o Rio Bom, eu que fui esportista, o Toyota e outros aqui, sabia, o Rio Bom já teve time, já teve, hoje não tem mais. E tem o time de base, que é comandado pelo Antônio Carlos. É uma pessoa que é um exemplo, que é um começo. A gente sempre espera na juventude, nos jovens. A Patrícia, que é educadora física, sabe que o começo do Rio Bom vai ser novamente desses jovens. Então, Antônio Carlos está agora, se contrataram o Antônio do Kung Fu, que é um outro exemplo do Rio Bom, que trabalhou voluntário a vida inteira, que hoje merece um cargo. Parabéns para o prefeito ter contratado ele. E o Antônio Carlos também. Mais uma folha de R$10 mil no esporte, podia estar usando na saúde. Hoje, de exame de laboratórios, que eu pedi meu requerimento ali, medicação, hoje se nega exames no Rio Bom para as pessoas que mais precisam, as pessoas mais carentes do Rio Bom. Pessoas aí que não se pode, ele vem e faz a consulta, aí o médico não pode dar para ele o remédio, se não saber o que ele tem. Aí o médico marca para ele uma ultrassom do rim, o da coluna, para dar o remédio certo. Só que não se paga o exame. Se custa aí para o município em torno de 8 ou 10 mil reais o mês. E se gasta R$10 mil no esporte. Para as pessoas ficarem olhando o campo. Para deixar, talvez, o campo vai mudar de lugar no Rio Bom ali. Já se gasta, vai para... Agora estão um mês e pouco. Mas nós vamos aguardar que em torno de um custo de mais de 200 mil vai custar ano no esporte. E larga a saúde aqui sem carimbar um exame para as pessoas que mais precisam, as pessoas mais carentes do Rio Bom. Porque o rico não paga, o rico não precisa do SUS. O rico paga, sabe o que o rico paga? O rico paga plano de saúde. O rico não vem aqui no hospital. Meia dúzia de ricos que apoiou o prefeito eleito, ele vai lá em Apucarana, vai lá nos melhores médicos que tem. Então o nosso povo mais pobre está sofrendo no Rio Bom. Eu sinto falar isso agora. Estava com o médico até agora. Eu acho que agora veio o doutor Edinei. Eu espero que essas coisas se solucionem, porque nós, vereadores, somos os mais cobrados. Nós somos mais cobrados, nós somos mais perto do povo. O prefeito não fica ouvindo o povo. Quem ouve somos nós, vereadores. E a gente fica ouvindo as pessoas, que esses coitados que estão aí sofrendo por uma doença que o médico olha para ele e fala para ele fazer um ultrassom e ele não tem dinheiro para pagar e é negado aqui no hospital. Tem eu falei que eu ia falar de secretário, são 5 secretários aqui no Rio Bom que eu falei, que na verdade, são 5 secretários, eu vou falar o nome de um hoje. 5 secretários que já foram um mau exemplo para o nosso município. Detonaram o nosso Rio Bom, levaram nosso Rio Bom no fundo do poço, com 10 milhões de dívida, já se pagaram 6, falta 4, levaram nosso Rio Bom no caos. E os mesmos 5 estão novamente. E agora, eu vou falar o nome de um só. Eduardinho. A semana que vem eu vou falar de outro. Hoje eu vou falar só do Eduardinho. Eduardinho, que é o braço direito do prefeito, secretário, ele era da saúde. Ele colocou uma farmácia básica para vender remédio aqui no hospital. Quebrou o hospital. Porque venderam todo o remédio e fizeram mau uso do dinheiro, não reporam a mercadoria e quebraram o hospital e a farmácia. O que aconteceu? Rio Bom, com uma ambulância só, ficou simplesmente... se viajava no maior desastre, sem pneu daqui para Apucarana. Esse secretário, que já foi um caos para o nosso município, vou falar primeiro dele hoje, e a semana que vem vou falar da Casturina. Mas hoje vou falar do Eduardinho. Eu sou uma pessoa que vou falar dos secretários, porque eles estão aí, são pessoas experimentadas já. Prefeito, eu não posso falar que começou agora. Mas esses 5 secretários são pessoas experimentadas que levaram nosso Rio Bom no fundo do poço. Levaram o Bom no fundo do poço, o povo do Rio Bom está com medo deles. São pessoas que não merecem confiança. Mas cada um, cada prefeito, nós, não é da nossa competência. Quem contrata os secretários são o prefeito. Nós somos simplesmente vereador. Eu não quero ser aqui prefeito e vereador. Ele contrata as pessoas de confiança dele. Talvez não é confiança do povo, mas é da confiança dele. Então, são minhas palavras. Outra coisa que eu quero falar, hoje começaram-se as aulas. Na rádio comunitária Nosso Rio Bom, o vice-prefeito, o Frazinho, o Enio, foram lá na rádio e prometeram kit escolar, com uniforme, com lápis, caderno, borracha e tudo mais para os alunos, inclusive tablet. Mas enganaram o nosso povo, enganaram os pais dos alunos, mas muito maior, pior ainda, que nós somos mais de idade, nós entendemos, mas enganaram as crianças do nosso município. Enganaram as crianças aqui do CEMEI, coisa de 8, 10 reais, 20 reais. E as pessoas vêm atrás do vereador. Falou, João Andrade, e o nosso caderno? E o nosso lápis? Falei, meu amigo, não é da nossa competência. Isso é coisa do prefeito. Eu não, não é comigo. Não é que eu estou tirando o meu fora. Mas, enganaram. Deram um balão do nosso povo, nas crianças, nos pais, nos alunos e nos pais dos alunos também.
O antigo gestor, em questão dos comissionados, está certo, cortar gasto é essencial. Hoje está com a folha de pagamento quase estourando, o município caminha a passo de tartaruga, por causa da arrecadação, vai 51%, quase 52% para fazer pagar folha de pagamento. Então, o máximo de gasto que pudesse cortar com o pessoal seria interessante. Mas vale lembrar que quem ampliou o número de secretários, que não era esse número de secretários que tinha no nosso município até certo tempo, foi o irmão do senhor vereador João, que ampliou. Na verdade, ainda falta um, né, que ele ampliou para 11 secretários no município. E hoje está com uma lotação de 10. E sempre, quase sempre, a não ser em período de campanha que foram exonerados por questões eleitorais, sempre tiveram os 10, até os 11 secretários em muito tempo do mandato da antiga administração. Quanto à questão do orçamento do esporte, vale lembrar que, está certo, também não concordo que 10 mil reais, para a gente ver muito pouco investido no esporte do nosso município, está certo o vereador de cobrar, que é um gasto alto, concordo eu, 10 mil reais investir em esporte, a gente não vê tanta coisa, porque a Secretaria de Esporte vinculada à cultura, nosso município, acho que não tem nenhum projeto, não tem nada vinculado, nada que transpareça a cultura, que poderia ter, podia entrar em parceria com as escolas estaduais, algum projeto de teatro, de dança, sei lá, pode investir na cultura do nosso município, coisa que não vem acontecendo. Mas também, nas gestões passadas, esse valor de lotação da Secretaria de Esporte era praticamente o mesmo. Então, não mudou nada. É, como se diz, o sujo falando mal lavado. Então, em questão de valor, eu também concordo com o vereador, deve ser investido em outras coisas, mas também não alterou nada em relação à gestão passada. Outra coisa também que eu gostaria de falar, que está tumultuada aí a questão das estradas, né? Todo vereador querendo, pedindo para uma estrada, o povo querendo, e a chuva não deixa. Então está complicado. Eu acho que tem que dividir aí, como sempre foi sugerido aqui, as equipes de trabalho dessas estradas rurais. A gente sabe que está com dificuldade de caminhão, que ficou um caminhão, foi entregue à administração passada, foi entregue a um caminhão só funcionando, os outros todos quebrados, vários sem pneu. Aquele caminhão que eu venho brigando aqui faz 3 anos que estava encostado lá sem motor e sem câmbio, agora que vai ver se consegue encaixar no orçamento para comprar um motor e um câmbio para ele. O outro cargo, toco, também foi entregue estragado, sem embreagem estragada e também faz com problema na injeção eletrônica, não fica nada barato para consertar. Então a gente sabe que é difícil poder atender essa população, que o povo tem cobrado, tem muitas estradas, carreadores em péssimas condições, mas a gente torce que logo se encaixe as coisas e consiga estar atendendo essas estradas aí que o povo tanto necessita. Porque hoje 90% da arrecadação do nosso município, da produção, né, é agrícola, né? Porque empresas têm pouco no nosso município, então a arrecadação geral do nosso município hoje é agrícola. Então depende tanto dessa que o povo tanto sofre com essas estradas ruins. Mas se Deus quiser, logo aí parando essa chuva, conseguindo consertar esse caminhão, comprando pneus, que quase nenhum tinha pneu, acho que nenhum, até O Mercedes novo estava sem pneu, já foi colocado em alguns, mas como o orçamento não era suficiente para colocar em todos, então tem que ser meio lento. Mas são essas minhas palavras, senhor presidente.
Então agora convocamos o novo vereador, José Lissotti.
Boa noite, companheiros. Boa noite, pessoal presente. Eu quero dizer ao companheiro vereador que está equivocado a questão de menor salário do Vale do Ivaí. Mauá da Serra é um salário mínimo. E a questão que ele disse na reunião passada, a questão de médico pediatra. Agora, criticar é fácil, né? Na gestão anterior, nunca teve um médico pediatra no nosso município. E a questão de secretariado, por que na gestão dele, ele não colocou só 3? Ele colocou os 11. Agora vem querer, com a admissão do N, coloca só 3 secretariados. E a questão também de esportes, até não concordo, gastou R$10 mil, um valor exagerado. Mas só que no mandato anterior do irmão dele, só de diária, faz a conta de diária, em 2014 tirou 43 mil de diária do nosso município. E muitas vezes sem fins. Questão de estradas, nós pegamos um pátio de máquinas sucateado. Não foi feito investimento, praticamente zero, nos 12 anos de gestão dele, do irmão dele, não investiu nada. Nós estamos com, se não fosse a presidente Dilma mandar a reescavadeira, o caminhão e uma moderadora, o Rio Bom estava parado, não tinha maquinário para trabalhar. Ele comprou 2 caminhões na gestão dele e tá aí, entregou quebrado, uns tem motor, tudo quebrado. É isso as minhas palavras, senhor presidente.
Então, convocamos agora o novo vereador Oswaldo Norbiato.
Senhor presidente, senhores vereadores, os amigos aqui presentes, meu boa noite. Eu quero começar hoje o meu uso da palavra dizendo que eu não concordo com o que o vereador José Lissotti disse a respeito do veterinário na eleição, na nossa sessão passada. Ele disse que o veterinário estava deixando de atender os produtores. Eu procurei 6 produtores rural e todos eles me pediram, ó, peça para os vereadores, entre em contato com o prefeito, para o prefeito se acertar com o Murito, para o Murito continuar atendendo. Todos eles elogiaram ele, e não tem nada a falar dele. Então, isso eu achei até estranho, vereador. Logo, o primeiro pronunciamento dele como vereador, praticamente, no meu entender, ele já foi contra o povo da zona rural. E quero também dizer aqui sobre gratificações aí que foi tirado. Tem muitas pessoas que procuram a gente aí dizendo que foram tiradas a gratificação deles. Eu não sei se o prefeito devia ter tirado, só que ali escolheu. Talvez o prefeito não está nem sabendo, porque o prefeito fala assim, ah, tirou a tua gratificação? Eu não sabia que tinha tirado a tua gratificação. Mas como que não sabia? Quem responde pela Câmara é o presidente, quem responde pela Prefeitura é o prefeito. Ele assina as coisas sem saber. Então ele tem que tomar muito cuidado com isso aí. Inclusive, eu estive olhando ontem a folha de pagamento, tem 2 pessoas que trabalham no mesmo setor. Mesmo setor, fazem o mesmo serviço. Uma pessoa teve aumento de R$ 452,72. A outra pessoa diminuiu do salário dela R$ 407. Inclusive, essa que teve o aumento é parente da funcionária, que já foi no mandato anterior, mandava. E hoje está continuando a mandar ali, e Deus queira que não aconteça o que aconteceu no mandato passado. É bom que o prefeito também tome muito cuidado com isso. Sobre o campo. O campo tem 3 funcionários no campo, para cuidar lá de quê? Então, eu coloquei 3 que foram colocados. Antigamente era 2, mas colocaram mais 1 lá. Está limpo o campo até. Mas 5 funcionários toca aí 20 alqueires de terra. Não é não dá meio alqueire quadrado lá. Tem setor da prefeitura também, eu estive analisando, que no mandato passado se tocavam com 4 funcionários. Hoje, os mesmos setores que se tocavam com 4 tem 9 funcionários, ocupando a vaga de 4. Isso aí é só ir lá que o pessoal vai ver. Inclusive, tem um funcionário que trabalha no campo, ele mora fora. Talvez pode ser coincidência que eu já vi uma funcionária da prefeitura levando ele para Marilândia. Eu não sei se está levando, até eu vou cuidar bem, porque talvez foi coincidência que duas vezes que pode ter sido para lá com o carro da prefeitura, deu carona. E talvez possa também que não. Sobre os carros quebrados, que nem falaram, sem pneu, sim, deixou. É de praxe. O prefeito trabalha o ano inteiro. Os maquinários da prefeitura estão trabalhando o ano inteiro. Como todo mundo viu, até depois da eleição, mesmo que ele perdeu a eleição, ele continua trabalhando até no dia que entregou o mandato. É de praxe. Terminou o mandato, assim como os ônibus escolares. Ele trabalha durante o mandato inteiro, nas férias vai fazer as revisões. Se tem ônibus quebrado, tem mola, tem pneu, tem que pôr. Assim é o maquinário, não é diferente do maquinário da prefeitura, não. Trabalha-se o ano inteiro, está lá quebrado, talvez tenha problema no motor, bomba injetora, pneu, tudo bem, tem que fazer a revisão. Mas para isso também foi deixado dinheiro na conta. Por isso que compraram o pneu, foi deixado dinheiro na conta. Não é dizer que deixou sucateado. Sucateado pegou antigamente sucateado. Eu lembro, teve um mandato aí, não sei falar qual, que só ficou uma ambulância, aquela Beline branca andando. O resto estava tudo em cima da cavalete. Aí sim. Então, sobre diária também, que nem o vereador falou, teve diária. Na verdade, teve diária, mas só que trouxe as coisas para o nosso município. O município nunca caminhou tão bem que nem caminhou ultimamente. Está aí, ó, olha no hospital, quantos carros tem na porta do hospital parado, casa em Santo Antônio, casas populares, aquelas casas ali. Se o prefeito não correr atrás, não vem nada para o município, não. O prefeito tem que fazer diária, sim, ele tem que ir atrás, vai para Brasília, vai para Curitiba, vai para onde for. A função do prefeito é essa. Eu fiquei surpreso no dia da posse, o prefeito falou lá, vocês, meus amigos, não se surpreenda o dia que vocês veem eu em cima do caminhão de lixo, em cima da pá carregadeira carregando o caminhão. Não, aí ele está totalmente errado. A função do prefeito é correr atrás de recursos e administrar. Para trabalhar no caminhão de lixo, tem um motorista do lixo bem qualificado. Nas pá carregadeiras tem um funcionário também para trabalhar. Eles foram treinados, fizeram concurso e passaram para isso. Então, esses são os serviços dele. A função do prefeito é fiscalizar eles e buscar recursos. Esse que é a função do prefeito. Outra coisa que eu quero deixar falar também, eu estive andando nas populares de hoje e tem lixo para todo canto ali. Tá, esse problema de dengue, vai esperar aumentar o mosquito, o vírus pegar nos nossos filhos, nos nossos netos? Não, vamos prevenir isso, vai limpar essas populares. É a mesma coisa, tem tanta gente lá no campo, vê de pôr tanta gente no campo que nem pôs lá. Por que que não puseram gente, então, tira um pouco desse pessoal lá e põe lá para limpar a rua? Isso que tem que fazer. Então tem que ser visto melhor isso aí. E sobre também a estrada lá do Murito, que eu falei, pedi na indicação, hoje eu perguntei para a filha dele, não fez a estrada do Murito ainda. Tem mais estrada precisando, mas o Murito é um produtor de leite. Está lá, eu tenho certeza que se o chefe de pátio fosse o caminhão dele que estivesse buscando leite lá, essa estrada já tinha feito. Então tem que esquecer a politicagem, esquecer quem foi companheiro, quem não foi. Vamos, gente, cuidar do nosso povo. Nós somos eleitos para isso. Vamos atender o povo na igualdade. Choveu, vai falar que choveu? Choveu, mas se a chuva está dando para o povo colher, teve um produtor rural aqui que essa semana colheu 5 mil sacos de soja. Se dá para colher soja, dá para arrumar a estrada. Ele foi lá em Apucarana, pediu lá para arrumar a estrada da Fazenda Mercedes, lá os caras mandaram lá 4 caminhões no dia. 2 para carregadeira, fizeram lá 2 dias, fez a estrada inteirinha, lá do Barra Nova até na estrada. Então tem que seguir esses exemplos. Vamos atender o povo na hora que o povo precisa. Essas são as minhas palavras. Obrigado.
Ok. Então, convocamos agora o novo vereador, Amarildo Pinto de Andrade.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos vereadores. Senhoras e senhores aqui presentes. Eu pegar essa palavrinha do Oswaldo aí, sobre o Murito... Eu acho que não é só lá também, porque eu pus aqui, encaminhei aqui de Santa Maria, uns trechos ruins, está lá. Porque lá tem várias pessoas que já estão colhendo soja lá também. O Mauruzão mesmo, sexta-feira, colheu soja, o Tire, todos eles estão vieram e reclamaram para mim, porque eu estava trabalhando lá, né? Aí ele falou assim, vê lá para mim, faz uma indicação. Eu falei, pode deixar aqui, deixar com nós. E o outro também foi igual... conversando com o vereador Jefferson ali, a questão da lâmpada. Aquela nossa rua ali tem 5 lâmpadas queimadas, fora as outras da cidade, os outros cantos que tem por aí. 64 lâmpadas, né? Nós conversando lá, Aí foi, eu ponho a indicação lá para ver se quem que é o responsável disso aí. Porque primeiro era a Copel, passou pelo município. Agora não sei se é o município, se é licitação, alguma coisa assim, né? E lá do a estrada de Santo Antônio, ali onde estão mexendo ali, aquelas águas que estão saindo, estão descendo pelo Passo João Bueno e caindo na estrada que vai lá para o Laurinho, para o Vicentinho lá. E onde que é? Está afetando a mina de água deles lá, onde está sujando toda a água. E eles estão tomando água amarela. Então, até eu passei para a vigilância sanitária e lá dar uma olhada lá, para ver se resolve isso aí. E o do quebra-mola ali da rua ali, do Ayrton Senna, e o Instituto Quicina ali, que é onde tem a casa na esquina ali, umas três vezes lá, dois falaram assim, vamos tirar um racha aqui. Pô, e ali tem criança, tem senhores de idade ali. Então, onde é que eu pedi esse quebra-mola ali? A outra lá na Francisco dos Santos, José Francisco dos Santos, que é ali entre o Destino Ilarema e o Tereza ali. Então, é isso aí, porque quando o povo procura a gente tem que atender. E a gente tem que buscar a solução. Eu quero que o executivo preste bem atenção nisso aí, inclusive até a Patrícia pôs uma aqui, né, vereadora? Uma ali na Albano Henrique Miller, né? Que ali não foi citado só para você, citar para mim, para o presidente, um quebra-mola ali também. Então, é isso aí. Só isso aí, presidente. Ok.
Então, agora convidamos o vereador Eric.
Boa noite, presidente. Boa noite, vice Amarildo. Boa noite a todos os companheiros e a todos que vieram aqui prestigiar a nossa segunda reunião. Como foi, todos estão já sabendo do foco que está, o comentário que está a respeito da Dene aí, que está aparecendo devagar, está aparecendo. E hoje mesmo, inclusive, teve mais um suspeito, tá, que eu presenciei ali, conversei com a paciente, e, sabe, inclusive, e ela comentou a respeito da limpeza do município aqui, que tá, alguns lugares tá ficando meio a desejar, né, falou sobre os entulhos que tá ficando, elas deixam lá, fica de 4-5 dias, mas já faz 15 dias que não foi passado lá o caminhão para pegar os entulhos lá, que tá na frente da casa delas. E, então ela me pediu, ela não só ela, mas mais pessoas me procuraram para falar desse pequeno problema aí que está. Então aí a gente quer fazer um pedido especial aí para o prefeito ou fiscal aí, de, né, para ficar mais atento nessas coisas, porque uma simples coisa se torna grandes problemas, né, futuros. Então, as pessoas procuram a gente, e como a gente é o representante delas, né, então a gente tem que atender esse pedido e vir e passar aqui na Câmara para ver se consegue resolver esse problema aí na parte da limpeza. Outra coisa, a respeito das pessoas aí que estão... pessoas que foram tiradas, perderam suas gratificações, né, tanto na área da saúde, tanto nos outros setores. Queria que o prefeito revesse essa decisão dele, né, porque tem pessoas que, tipo assim, tirou de um, dois, e aumentou de outros. E eu acho que, tipo assim, tratar todos iguais. Eu acho que o prefeito tinha que rever e ver se realmente isso vai cortar gasto, né? O que deu a entender que ele tirou para diminuir o gasto, né, de todos os setores aí. Mas, na verdade, no meu ponto de vista, eu não estou vendo nenhum corte de gasto. Não está diminuindo nada, eu acho que ao contrário. Continua o mesmo. É, sabe, daí os funcionários aí me procurou, pediu para mim fazer esse apelo e pedir em nome delas, se o prefeito pudesse rever. E, na verdade, o que elas reclamaram, eles simplesmente resolveram e tiraram, não comunicaram antes, não chamaram, não fizeram a reunião, chegou assim e cortou. Eu acho que o prefeito ou o secretário tinha que ter chamado essas pessoas e conversado, ó, vai tirar por isso, por isso, por isso. Ter explicado, mas não explicou. Chegou assim e tirou, e até hoje não procurou essas pessoas para dar uma explicação. E essas pessoas querem saber o porquê que foi tirado. E eu fui conversar com ele, ele falou que era para corte de gasto, para compra de medicação, para... Nos outros todos os setores foi tirado. Então era isso que eu queria saber, o porquê que ele tirou essas gratificações dessas pessoas, desses funcionários, que todos trabalham bem, sempre foram trabalho honesto, né? Eu acho que deu a entender que isso é marcação política. Espero que não. Espero que eu esteja errado. Mas eu acho que isso é marcação política. Para chegar e tirar da pessoa assim, uma gratificação que a pessoa ganha, né, todo mês. Espero que não seja, né? Esse é o meu entender. É só isso.
Então convidamos agora a vereadora Patrícia Maria Deretti.
Boa noite a todos. Né? Hoje eu não vou ficar falando a vocês, porque já sou a última, né? Então já receberam bastante boa noite. E hoje ainda bem que tem mais pessoas aqui, porque quando a gente chegou aqui, a gente pensou assim, hoje não vai vir ninguém, mas a gente gostaria muito que vocês viessem. Eu fico escutando, eu sou meio sarrista, daí eu fico escutando, fico pensando, agora eu estou morando na cidade que o senhor morava no passado e agora você mora nela. Porque isso que vocês estão falando, todos nós falávamos. O lixo, nós sempre questionamos o lixo. A não ser quando era notificado, nós tinha que sempre pedir para tirar o lixo. Eu não estou mentindo? Os entulhos estavam sempre lá. Claro que vocês estão na função de cobrar, e eu também. Né? Mas era a mesma coisa. A dengue era... Mas não funcionava o lixo no nosso município. A questão de pediatra, eu me lembro que quando nós começamos, que o seu vereador João comentou agora, e eu não me lembro quem, eu tenho o costume de ficar escrevendo, porque eu tenho o costume de lembrar a pessoa que falou, porque eu acho assim, que muitas das coisas que a gente fala aqui, eu não vou levar para mim, eu vou falar, foi o vereador Genésio que fez, foi o vereador João que fez, não sou eu que fiz, a gente tem que dar nome aos bois. Então, eu não lembro quem, mas na época dizia que não cabia no orçamento, mas cabia caminhonete alugada, e que nós fizemos muitas contas, quantas consultas daria para pagar com o pediatra. Então, agora tem que caber, mas não cabia. Foi essa a resposta, não me lembro quem. Quanto às gratificações, eu vou falar e vou dizer, deixar claro que eu não sou menina de recado, que, como eu já falei com o presidente, que eu já escutei várias coisas de setores aí que falaram que nós falamos, diz que, então, eu estou usando a seguinte função. Ó, tem a ata lá, está gravado, você vai lá e escuta o que eu estou falando. Eu sempre fui a favor de funcionário e sempre falei da gratificação. Perseguição política só existe agora, antigamente não existia. Dar a gratificação para algumas pessoas que são encarregadas de algumas funções é legal. Mas eu também escolhi a dedo as pessoas. Não estou dizendo que o prefeito escolheu a dedo. Mas nós temos mais de 60% de perda salarial, que em 12 anos, não vou nem falar do Mauro, que o Mauro deu. Em 12 anos do antigo prefeito, perdeu 60% de reposição salarial, que estaria incorporada essa gratificação. Essa gratificação estaria incorporada, e quando o funcionário fosse aposentar, ele aposentava com essa reposição salarial e não com o salário mínimo, que nós estávamos conversando aqui. Quando se fala em rico, quem são os ricos? Nós, vereadores, somos ricos, porque o nosso salário é R$2.000 e o pai de família ganha 900. Então, é um termo que a gente não pode usar, rico e pobre. Quando se fala assim, inclusive nós olhamos aqui no projeto, o vereador Nenê, que Jefferson, que viu que, dos cargos comissionados aqui, nós vamos pedir para tirar. Porque quando foi para aumentar o salário dos vereadores, que na época só ia aumentar R$50, mas que ia aumentar do prefeito e dos cargos comissionados, o vereador João foi um que foi contra, que tinha que aumentar. Não foi, vereador? Agora vem falar que nós somos exemplo, temos que ser exemplo mesmo. De não dar aumento para vereador, nem para cargo comissionado, nem para prefeito, e dar aumento é para o funcionário, que está com perda salarial. E eu não ia nem falar nisso, mas daí é assim, mas agora é nós. Não, não é nós. Teve muita gente contra aqui, que queria aumentar o salário do vereador. E daí não era o pouco salário, mas o mínimo tem que ficar lá. Então, as gratificações, gente... Eu sei que a pessoa precisa, mas é ilegal. Então, vamos lutar para que dê a reposição salarial, em vez de ficar falando que é perseguição, porque nunca existiu perseguição nesse município. Eu, por exemplo, saí candidata a vereadora, canso de contar. Por quê? Porque levei uma falta injustificada que todo mundo fazia a prática que eu fazia. Mas, como eu sempre fui bocuda, saí candidata a vereadora. Deu certo. Quando eu voltei para a escola, eu liguei para a diretora. As minhas aulas são as aulas de educação física? São. Voltei para a escola, fui para a sala de aula. Reclamei? Não, porque minha função era professora e não professora de educação física. É a mesma coisa o desvio de função. Daí é os vereadores. O que nós temos que parar nessa Câmara é dizer assim, se faz um ato, e é os vereadores que fizeram. Nós estamos aqui para fiscalizar. A lei vem de lá. Então, muitas coisas vêm do Executivo. Então, não é os vereadores... Né? Como teve questão de multa, de dengue, por exemplo, que não notificou a pessoa, mas que queria vir aqui aumentar, para ter coragem de notificar e falar que foi nós que fizemos. Então, gente, são coisas assim. Tem 2 meses, nem 2 meses de mandato. Né? Gostei da posição do presidente da outra vez, que parabenizou, que estou dando parabéns para você, presidente, que disse que vai observar a administração. Só que agora nós estamos em cidades diferentes. Entendeu? Só que eu também não vou fechar os olhos. Eu também, as estradas, toda vez a gente vai falar. Né? A questão do o vereador Oswaldo falou que pegou antigamente sucateado. Pegou, mas o prefeito que entrou na época aproveitou da situação, tirou foto, reclamou, e usou disso para mostrar para a população que estava estragada. Agora, o prefeito aqui não pode. Ele tem que entrar quietinho e sair quietinho. Né? E outra coisa, eu estou me sentindo mentirosa, porque eu fui em muitos funcionários e disse para eles que não iam tirar a gratificação deles. Eu vou ter que calçar a cara e falar, olha, eu fui, prometi para você, só que ninguém imaginava que iam ser contratadas 30 novas pessoas. Às vezes, vereador Oswaldo, tem 9 pessoas lá naquele setor porque foi contratado, depois que o prefeito perdeu e chamou no concurso. Não estou dizendo que eu sou contra a pessoa ter o seu trabalho. Só que nós sabemos que está inchado e que nós, como funcionário, nunca vamos ter reposição salarial. Entendeu? Então, eu estou falando, gente, que eu não quero que amanhã chegue e fale, Patrícia, conta as gratificações. É ilegal. Entendeu? Se tivesse reposição salarial, não precisava dela. Mas eu sei que faz falta para a pessoa. Entendeu? Só que a gente tem que pensar... não existe perseguição política. Tem que pensar que também tem 39 pessoas que têm todos os encargos e que também precisa pagar elas. Inclusive, teve gente que entrou no outro mês e falar para mim, você pede para aumentar nosso salário. Eu falei, eu não peço. Porque eu cansei de falar lá na Câmara, porque não podia entrar mais ninguém para melhorar a vida dos que já estavam. Então, querendo ou não querendo, gente, isso também... alguém tem culpa, não é só o N. A culpa também é da administração antiga. E quando fala de secretários, eu concordo plenamente com o que vocês falam. Só que nós não escolhemos os secretários. Eu fui contra muitos secretários daqui. Inclusive, se vocês quiserem citar meu irmão, eu tenho como defender. Certo? Porque ele fez por ele, não foi por mim. Mas eu vou deixar citar, porque eu também tenho como... Porque muita gente abusou, usou e abusou de sobrenome e pôde. Mas tudo bem. Mas eu fiz a conta aqui... são 5 que vêm de fora, né? Que eu também não concordo com algumas coisas. Mas entre os secretários, diretores e chefes de divisões, que a gente fala de 11 secretarias, fora que dividia tinha o diretor daquela divisão, o secretário... Então, dividia aquele mais um punhado, que eram uns 40 e pouco, não era, Nenê? Tinha uma, duas, três, quatro, cinco, seis, umas sete pessoas que não moravam aqui. Inclusive, pessoas que vieram de fora, utilizaram da campanha e tiveram contratos exorbitantes por aí, recebendo as coisas da prefeitura. Então, gente, a gente é o sujo falando mal lavado. Eu tenho coisa que eu não concordo, é que nem eu falei. Quando eu precisar criticar, eu vou criticar, mas é o sujo falando mal lavado. Quem não tem... Os tetos aqui são bem de vidro, né, para ficar falando. Então, a gente tem que observar certas coisas. E cada prefeito vai ter suas pessoas de confiança. Né? E, por exemplo, Eduardo, a Castorina, o André, eles foram o André era ar-condicionado, foi reaproveitado. Então, só aumentou o que precisava passar para o secretário, que eu acho que era isso que tinha que fazer, o funcionário ser secretário. Mas não sou eu que comando. Né? Então, a gente tem que pensar bem. Não teve reposição salarial... A gratificação, infelizmente, funciona como máquina de voto, infelizmente. E, infelizmente, as pessoas ficam bravas com a gente, mas, oh, gente, vamos fazer a coisa legal, porque quando for se aposentar, vai se aposentar sem, e daí vai reclamar de quem? E vai ganhar salário mínimo, se aposentar na atual situação. Né? Então, o que mais que eu tenho para falar? Quanto ao investimento do esporte, eu concordo com vocês quando vocês falam que 10 mil é muito em pessoal, mas o esporte tem um trabalho, é o que salva muitas crianças da marginalidade. Então, eu acho assim, uma pessoa que eu sempre falei...
Então, e agora o prefeito, acho que o vereador está muito equivocado, vamos deixar trabalhar 6 meses. Eu acho que isso aí não vai aparecer mais vereador na frente de maquinário, não vai aparecer vereador no hospital em ambulância, que vai ser cortado. Então, vocês têm que trabalhar. Se não fizer no passado, vai fazer agora. Senão, que ainda bem que aconteceu isso aí, porque não vai aparecer enfeite máquina, não vai aparecer vereador, não faz para tal fulano, não. Vocês falam do Morito. Ué, faz que não fiz. Eu ajudei o prefeito, ajudei 4 anos. Eu não saí da estrada puxando um caminhão, por que ele não pode fazer isso? Vai chegar o horário dele. Não é assim, gente. Vamos encarar a realidade. O prefeito tem que agradecer que está fazendo essa estrada aqui, que é a veia artéria de Gilbão. É só o Moisés que não viu isso. Que não foi fardo de cobrar, não. Isso é uma pouca vergonha, essa porcaria dessa pedra, que foi o prefeito que colocou. Por que não arrumou? Quantas vezes eu falei, coloca uma pedra, uma pissarra em cima. Agradeço o prefeito que colocou uma pissarrinha e vão torcer para que dá certo. Está torcendo para trazer um material para colocar por cima dessa estrada. É assim que tem que fazer. Agora, outra coisa, certo, o vereador João queria que o Enio ganhasse, deixasse a equipe que estivesse trabalhando. É naturalmente tem que mudar. Ué, toda a política é assim. É de confiança. Ou vai deixar o Zé tomar conta, vai deixar o Virgílio, vai deixar quem mais? Vai deixar o Geraldo. Tudo, não tem condição, tem que trocar uma equipe para funcionar. Eu vou começar, eu sou oposição, estou olhando o que está fazendo, estou agradecendo, mas isso daqui 6 meses, aí é hora de se criticar. Deixa o homem trabalhar. Porque ele está fazendo com 40, 60 dias, não fizeram com 15, 16 anos, de 20 anos. Isso é uma realidade para nós, quem vai ganhar é nós, do povo. Vai em Santo Antônio ver se não estou contente com a estrada. Deixa o Morito lá um pouco, se está bom, tem um telefone, eu busquei lenha para o caramba, ele pode buscar também. Vai lá, pega um caminhão, uma reta, vai lá tirar que certos vereadores não deixou o maquinário na minha propriedade para fazer. Eu não vim reclamar. Eu peguei, fui lá e busquei e acabou. Naldinho vendeu uma vaca de leite desanimado porque não tinha estrada. Isso que é vergonhoso. Então, vai chegar a hora dele. Logo que chegar, ele vai arrumar. Vou tecer a palavra para os vereadores que estão falando, hein?
Thank you. acabar com essa vergonha de dedicação para um, para outro, para outro, e colocar um aumento real do salário de todos os funcionários, cada um ganhar o seu merecido, ganhar o que realmente o cargo dele, a função dele, tem aquele piso para ganhar. Então, isso que nós temos que fazer com os senhores vereadores.
Se dá a palavra para você, se der.
A questão do vereador Osvaldo.
O seu Murito não tem nada contra o seu Murito. A questão é que a estrada dele está ruim faz 10 anos e não fizeram nada. Agora em 2 meses a estrada ficou ruim. Então, não tem nada contra o seu Murito, é meu amigo, companheiro. Então, essa é a minha palavra.
Você tem tempo ainda, presidente?
Não, o tempo está meio.
Então, eu queria, inclusive.
Mas pode concluir.
Inclusive, se ficou só um negócio com o caminhão aqui. Inclusive, foi criticado lá em Santo Antônio Palmital que, até na última semana, os caminhões estavam trabalhando. Eu falei muito bem. Cadê os caminhões? Cadê os pneus? Será que onde foi parar? Eu acho que caberia uma investigação se esses pneus não foram desviados em certos caminhões aí. Caberia essa investigação. Essas são as minhas palavras, presidente.
Ok. Bom, eu só quero dizer o seguinte. De tudo aquilo que foi falado, a respeito da dengue, até quero agradecer o nosso amigo Nelson Eloy ali, que é um excelente comunicador, que tá se cansando de tanto falar em dengue, dizendo assim, ó, quem tem que combater a dengue é o povo. É o povo que tem que ajudar a si mesmo. Se não haver uma vontade grande de você tentar se ajudar você mesmo, ninguém vai ajudar você, não. Você pode contratar exército para combater, que não vai dar certo. Primeiro passo, vocês eliminando os focos da dengue na sua casa. Se começando por isso, já é uma grande coisa, né? Outro detalhe, a respeito do funcionário, que nem o Jefferson falou ali, eu concordo plenamente com ele, que na hora de se fazer um concurso, que lance um salário que seja digno. Não um salário, não vou chamar um salário que se a pessoa tiver 2 filhos e pagar aluguel, ela não sobrevive com R$ 937. Eu não quero dizer que isso é perseguição política ou nada. Eu só quero dizer assim, eu olho o outro lado do ser humano. Porque eu sei o quanto custa uma cesta básica, o quanto custa você repor o alimento na sua casa. Então, eu acho que tem coisas que, independente de política, poderia ser feito. Não simplesmente acumular uma função muito alta no lugar, enquanto outros, não vou dizer que está passando fome, mas está passando dificuldade. Então, essa é a minha palavra aí. E esse projeto de lei? Acho que eu vou ler, né? Então, é o seguinte, tem um projeto de lei que será encaminhado às comissões de justiça e redação e finanças. Orçamento e emissão de parecer. Estou entregando em mãos de Oswaldo Norbiato. Mais alguma indicação? Certo. As indicações serão encaminhadas a quem de direito, ou seja, prefeito municipal. E se não haver mais nada, com as graças de Deus, nós encerramos mais uma sessão.